Tenham um bom dia na Renascença, bom ano 2021, aí vamos nós a caminho todos na grande expectativa de que este será seguramente melhor do que o ano 2020, António, que não deixa saudades nenhumas.
Não deixa muitas, é verdade.
É verdade.
Curiosamente há quem tenha dito por piada que esta era a passagem de ano, esta última, de 19 para 20, para 21.
Certo.
Anulávamos isto.
Acho bem, eu quase que faria isso também. Bom, mas é a altura de conversar, até porque há pequenas grandes coisas que são sinais da presença de Deus na nossa vida. Para quem é cristão e tem fé, não será certamente por acaso que o nosso convidado deste primeiro domingo de janeiro, num ano dedicado a São José, seja o Padre Peter Steele.
Exatamente, nacionalidade portuguesa, mas de ascendência inglesa. O Padre Peter foi durante 8 anos, até julho de 2020, o reitor da única universidade católica que se pode encontrar na República Popular da China, a Universidade de São José, que fica na Rua de Londres, em Macau. Foi em 2012 que o Padre Peter deixou Portugal para se instalar em Macau e, de facto, seria difícil imaginar alguém melhor do que ele para assumir estas funções de reitor na Universidade de São José, falando fluentemente português e inglês, depois de ter sido professor e diretor da Faculdade de Teologia, contava já 4 anos de experiência também como vice-reitor da Universidade Católica de Lisboa.
Ora, o Padre Peter está agora de regresso a Portugal, ao país onde nasceu, mas este regresso é também um desafio porque se trata de recomeçar. É toda uma nova vida que o espera. Padre Peter, bom dia, bom ano.
Bom dia a todos.
E que saudades que tínhamos suas.
É verdade.
Eu sei que a Igreja deve ter pensado o melhor quando mandou para Macau, mas eu não achei graça nenhuma na altura.
Bom, foi uma dor de cabeça.
Imagino que sim, mas vamos falar também um bocadinho sobre isso. Há um ano, por exemplo, estava em Macau, foi lá, não sei se celebrou lá a passagem de ano ou se estaria cá nessa altura.
Não, estive cá para as férias de Natal e voltei para Macau para aí a 4 ou 5 de
Mas já fez lá alguma passagem de ano?
Em Macau fazem-se 2 passagens de ano.
Pronto.
Faz-se esta passagem de ano civil, que não significa muito, e depois há a grande passagem do ano chinês,
certo.
O ano novo chinês, que é no princípio de fevereiro. E eu estava todo a embandeirar em arco para no ano novo chinês, ia para Beijing, passar uns dias com os amigos, e depois tivemos assim uma espécie de votação pelo telefone, em véspera de partida, porque constava que havia um vírus e que podia ser perigoso, mas ainda não tinham fechado as comunicações e, portanto,
pois foi
a
mesmo
votação,
ali.
A democracia funcionou no nosso grupo e votámos que não iríamos. E 3-4 dias depois, Beijing fechou, os transportes fecharam, os hotéis fecharam. Se tivéssemos ficado em Beijing, não sei o que é que teria
não
acontecido.
Não conseguiriam sair, pois, durante algum tempo.
Em Macau.
De qualquer modo, também por curiosidade, Padre Peter, os cristãos em Macau celebram esta passagem do Ano Novo Chinês ou ficam pela nossa passagem de ano tradicional?
Ah, não, o Ano Novo Chinês, sempre. O Ano Novo Chinês é civil, não tem conotações
religiosas. Não tem conotação, sim.
A passagem da primavera para a primavera, para a época da primavera, é calculado pelas luas, um pouco como a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Portanto, a nossa Páscoa são X semanas depois da primeira lua nova da primavera.
E por isso também não é sempre no mesmo dia, não é?
Pois
a entrada
é,
do novo ano chinês também não é no mesmo dia.
E também esse ano novo chinês é... Mas para tudo. Para tudo e durante 15 dias está tudo fechado. Estão os chineses a viajar por todo lado. Primeiro dia para festejar em casa. Segundo dia é festejar com os amigos... Com os familiares, terceiro dia com os amigos, enfim, vai por aí fora. Depois aqueles jantares e festas que aqui temos para o Natal, fazem eles ali, os jantares de empresa, jantares com... enfim,
chega-se ao fim do
mês
a
precisar de fazer jejum.
Imagino que sim, como nós, a partir de agora.
Exato.
Exatamente. Padre Peter, voltando um bocadinho então mais atrás, 2012, que foi o ano em que foi para Macau, foi complicada essa transformação na sua vida, ir para outro lado do mundo assim, de repente?
Eu conhecia Macau, tinha colaborado com a Universidade de São José, primeiro em montar um curso de teologia lá, porque nessa altura, em 2008, eu era diretor da Faculdade de Teologia. O ano seguinte, 2009, o Instituto já tinha crescido ao ponto do reitor de então, o professor Ruben Cabral, achar que tinha chegado o momento de passar à universidade. Todos os anos eu ia lá para dar um mês de lecionação no curso de teologia e em 2012 percebi que as coisas não estavam famosas. E o bispo de Macau, o Dom José Lai, telefonou ao Dom José Policarpo pedir para ver uma substituição de reitores. E o Dom José, na Quinta-feira Santa, quando se juntam os padres todos no Seminário dos Olivais, quando não há Covid, tivemos lá o nosso almoço, e a seguir ao almoço o Dom José Policarpo disse: "Ah, Pita, queres falar? Tens uns minutos para falar comigo?" E depois perguntou-me:
"Podia ter dito que não.
Estás disponível para ir para Macau?" Eu disse: "Oh, dê-me 24 horas para pensar, mas em princípio sim." E então ele disse: "Olha, daqui a 15 dias, a ver se estás pronto para partir para Macau." E lá fui.
E qual é que é a importância de uma instituição numa região onde os cristãos são minoritários? Qual é a importância desta universidade nesse local?
É curioso que na área Ásia, do Extremo Oriente, a Ásia da Ásia do Sul, Vietnã, etc., os católicos são ultraminoritários, e em Macau também, apesar de 450 anos de presença portuguesa, os católicos são menos de 3% da população. Mas, na altura em que o Portugal entregou a administração à China, a Igreja Católica tinha, através das congregações religiosas e através da diocese, 52% das escolas de Macau.
Ah, é?
Sim. Uhum. Portanto, a grande parte do ensino em Macau. Entretanto, o governo novo que entrou montou uma série de escolas que alguns chamavam as escolas vermelhas, que eram escolas públicas, mas mesmo hoje escolas não públicas em Macau são, e as escolas ligadas à igreja, são 42% da rede de ensino. O governo não quer desequilibrar o barco, mas quer puxar, portanto, introduziu regras sobre profissionalização dos professores, a sua formação, regras de formação, etc., e está a tentar, ao nível das universidades, puxar pela qualidade de ensino. E, sendo a Universidade de São José pequena, tendo ligações com a Universidade Católica, podendo agilizar os processos, nós fizemos muitas das coisas que eram pedidas atempadamente, nomeadamente agora com o Covid.
Houve algum impacto do vírus, não é?
O vírus teve um enorme impacto, porque recebemos indicações que devíamos fechar as universidades, passar em ensino online, e a ideia era que isso seria 15 dias.
Nós Exato. Também, não foi?
Nós também no início foi assim.
15 dias.
E depois prolongou-se, é verdade.
Eu disse, cá para os meus botões, 15 dias não é de certeza. Juntei o pessoal todo, portanto, os representantes da administração e das faculdades, fizemos uma tarde toda de brainstorming sobre o que é que se podia e não devia fazer. E depois, durante esse fim de semana, isso foi numa quinta-feira, na sexta, sábado e domingo, preparei um plano com os meus vice-reitores, um plano de reconversão. Na segunda-feira começámos a fazer a formação com os nossos ITs, formação de todo o pessoal sobre como utilizar os instrumentos que tínhamos. E 10 dias depois tínhamos a universidade toda a funcionar online.
Maravilha.
Mas funcionou bem. Custou, mas mas
foi eficaz. Há uma evolução.
No interior da própria universidade.
Macau não é a mesma coisa que a China, não é? A perseguição aos católicos e aos cristãos, embora haja uma tentativa de equilíbrio nos últimos anos já diferente, sente-se alguma pressão, alguma perseguição, entre aspas, ainda à comunidade católica?
Em Macau não se sente. Em Macau há liberdade, como é em Hong Kong, e os bispos de Hong Kong e de Macau estão diretamente ligados à Santa Sé. Depois, na China continental, é
há duas igrejas.
Há uma igreja oficial chinesa, não é?
Certo.
Chamada Igreja Patriótica, e depois há uma igreja clandestina. Mas isso é uma história, às vezes, mal contada, porque a Igreja Patriótica, o que é que é? Os padres, nomeadamente os bispos, têm que assinar um reconhecimento de uma tutela por parte do partido, que é exercida através de um organismo do governo que tem a tutela de todas as religiões. E, portanto, as religiões que são o budismo, o islão, o taoísmo, o cristianismo está visto como duas religiões, é o catolicismo e o protestantismo. Uhum. Até têm bíblias diferentes, com o próprio palavra para dizer Deus é diferente para os protestantes e para os católicos. Portanto, cada um tem a sua associação. E essa associação é um prolongamento do que acontece na China. Tudo é tutelado pelo partido. Desde tribunais, desde universidades, desde escolas, tudo é tutelado pelo partido. E o partido não concebe que possa haver organizações sem a sua tutela. E, portanto, nas religiões também é a mesma coisa. Há uma tutela que desce a coisas que são, não fazem sentido e são um bocado chocantes, como é o catecismo da Igreja Católica tem a sua versão chinesa, em que são amputados alguns artigos que não coincidem com aquilo que é a perspectiva do partido, etc. E, portanto, não se pode ensinar para além disso. Depois há regras também que os jovens entre os 6 e os 18 anos não podem entrar num espaço religioso, portanto, não podem entrar nas igrejas.
Não podem.
Não podem.
Mas para mim é uma novidade.
Portanto, também. A ideia de que a juventude não pode ser
corrompida
por estas ideias, depois dos 18 anos, enfim. O facto é que nas cidades que eu visitei e em que eu estive passando um domingo, e que foram várias, sempre que fui a uma igreja ao domingo para participar numa celebração, as igrejas estavam a abarrotar de gente. Gente, inclusivamente cá fora, a assistir ao que se passava lá dentro. Portanto, há uma procura do religioso e, concretamente, do cristianismo. Mais das comunidades protestantes, porque são muito mais flexíveis, estão muito mais próximas das comunidades locais do que a estrutura mais pesada e hierárquica da Igreja Católica, mas o que se diz é que em 2030 a China será o maior país cristão do mundo.
Extraordinário.
Portanto, em termos de população, será uma minoria que são cristãos, mas ultrapassarão os 300 milhões.
É o que faz ser uma minoria num país dessa dimensão.
Exatamente.
Padre Peter regressou, já está outra vez dentro daquilo que era o seu quadro, o seu ambiente. O que é que foi mais importante para se recuperar? O contacto com os amigos, o voltar à Capela das Amoreiras e estar junto dos seus paroquianos?
Foi bom voltar ao clima, um céu azul, embora nos últimos tempos em Macau também o céu estava azul porque as fábricas estavam fechadas na China e, portanto, o céu...
Respirava-se melhor.
Mas aqui o céu azul, o ar fresco, a diferença entre o calor do dia e a frescura da noite, isso eram coisas que faziam falta. encontrar-se com os amigos. Infelizmente, o vírus
apanhou uma má altura.
Não deixa.
Limitou-me. Portanto, foi um prolongamento de uma espécie de retiro que tenho vindo a fazer desde. Enquanto estava como reitor, não era propriamente retiro, porque estava todos os dias na universidade, tinha sempre coisas para fazer. Mas quando deixei de ser reitor, passei a estar com as minhas leituras, a arrumar os meus papéis e pensar o que é que vou fazer agora, escrever daqui para diante. E...
Escrever as suas memórias é um dos desafios que já partilhou, não é?
Já pensei nisso, embora me digam que as memórias de Macau só podem ser publicadas 50 anos depois.
Lá. Cá pode.
Cá pode ser mais cedo.
Exato. Esta foi provavelmente a mais radical na transformação que teve que ter nas suas rotinas, ou nem por isso?
Sim, pode-se dizer que concentrou tudo o que eu tinha aprendido nas minhas experiências anteriores. Da Ação Católica, onde eu fui assistente diocesano e nacional, aprendi a trabalhar com as pessoas e ouvir as pessoas e organizar as coisas a partir daquilo que é um consenso, em vez de ser as minhas ideias, a partir da Rádio Renascença, aprendi coisas sobre o que era isso da comunicação e da maneira a estar presente
esteve presente connosco durante 15 anos, talvez, não é? Começou em 97.
De 97 até 2012.
Até a partida para Macau, não é? Exato.
Portanto, aprendi de todos os lados e ali aproveitei.
E agora nós estamos a aproveitar também este seu regresso um bocadinho. Fazemos muitas das nossas entrevistas à distância, dada esta circunstância, não é? Mas hoje, com todos os cuidados e os acrílicos e as máscaras e os desinfetantes...
Tivemos todo o gosto em recebê-lo.
Gostávamos muito de ter cá, exatamente. Também já não nos víamos há imenso tempo.
Eu também tive... gosto e de vos ver aqui com os acrílicos, porque lá fora com as máscaras a gente
passa. Exatamente. Padre Peter, um bom ano para si, muito obrigada por ter cá vindo.
Um bom ano para também, para vocês e para as vossas famílias.
E obrigado. Pode ser que daqui a um ano já consigamos dar o tal abraço e fazer o almoço, essas coisas todas que ainda nos faltam.
Temos saudades dessas coisas.
E que estes anos nos ficam a dever. Muito obrigada.
Adeus.